Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O mau tempo provocou nas últimas horas a queda de mais de 160 árvores no Alentejo, tendo uma destas ocorrências provocado danos em 6 automóveis em Beja, segundo disseram à Lusa fontes da Proteção Civil. De acordo com as mesmas fontes, o distrito de Beja e o Alentejo Litoral foram as regiões mais afetadas, não havendo, no entanto, registro de feridos em toda a região. Fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que a queda de uma árvore em Beja provocou danos em 6 viaturas, acrescentando que há registro de um total superior a 60 quedas de árvores na região, menos em Barrancos e Alvito. A mesma fonte acrescentou que no concelho de Beja estavam contabilizadas, até às 9 horas, 19 quedas de árvores, sendo este o município mais afetado. De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, Pedro Barahona, o mau tempo provocou, já até ao final da manhã, a queda de 20 árvores em várias artérias da cidade, provocando danos em 21 viaturas. Há também registros de danos em viaturas em freguesias do concelho de Beja. De acordo com o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, durante a madrugada e manhã há registro da queda de cerca de 60 árvores, com o concelho de Odmira a ser o mais afetado, com o registro de 28 ocorrências. Já o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central registrou a queda de 27 árvores, tendo estas ocorrências surgido em vários concelhos que compõem aquele distrito. Mais a norte, segundo o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, disse à Lusa, houve um registro da queda de 17 árvores, tendo os concelhos de Gavião e Nisa sido os mais afetados pelo mau tempo. O deputado do PSD, eleito por Beja, Gonçalo Valente, criticou os autarcas do PS no Baixo Alentejo ao reclamarem a construção da A26 até Vila Verde de Ficalho. Em comunicado, o parlamentar eleito pela AD fala em desespero eleitoral e falta de vergonha e afirma que o Partido Socialista nem a quis até Beja, quanto mais até Ficalho, considerando que o IP8 reabilitado era suficiente. Segundo o Gonçalo Valente, desde o primeiro dia deste governo que os principais agentes do PSD do distrito iniciaram um conjunto de diligências junto da tutela para que o IP8 não inviabilizasse a A26 e esta fosse executada até Beja. Segundo o parlamentar do PSD, em comunicado, acusar este governo de anunciar a A26 como promessa eleitoral, quando o governo assumiu o compromisso publicamente, um mês antes do PS iniciar o assalto ao poder, é ridículo, é uma mentira que jamais ganhará contornos de verdade. Gonçalo Valente acusa o PS do Baixo Alentejo de estar completamente desesperado por ver que, em 10 meses, foi feito mais do que em 8 anos pela região, percebendo da pior maneira que, de facto, era possível fazer muito mais, que não só não foi feito antes devido à sua inabilidade, subserviência ao poder central e falta de capacidade para mostrar que Beja existia e precisava de investimento público. A Câmara de Beja considerou que o novo hangar que a empresa Mesa vai construir no aeroporto local consolida a infraestrutura como uma importante plataforma europeia na área da reparação e manutenção de aeronaves. Em comunicado, Paulo Arsénio, presidente da Câmara Municipal de Beja, diz ser com grande satisfação que assistimos à consolidação do aeroporto de Beja como uma importante plataforma europeia na área da reparação e manutenção de aeronaves, criando postos de trabalho na região e contribuindo para a fixação de quadros técnicos no território. A reação do autarca socialista surge depois do anúncio, na passada terça-feira, de um acordo estabelecido entre a ANA Aeroportos e a empresa Mesa, do grupo iFly, com vista à construção de um segundo hangar no aeroporto de Beja. Em comunicado conjunto, as duas empresas anunciam um investimento de 60 milhões de euros para Beja, que permitirá triplicar a capacidade de manutenção, reforçando o papel do aeroporto como polo de desenvolvimento aeroespacial e industrial na Europa. Segundo Paulo Arsénio, caberá agora à Mesa a apresentação de um projeto de arquitetura e de especialidades do novo hangar, a ANA, para apreciação e eventual validação. O autarca bejense adiantou ainda que, concluída essa fase, o processo poderá dar entrada no Departamento Técnico do município para a necessária apreciação, verificação da sua conformidade legal e emissão de licença de construção. A entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo fez um balanço positivo da presença na BTL 2025. Em comunicado de imprensa, a entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo afirma que a participação no BTL 2025, enquanto destino nacional convidado, representou a consolidação do Alentejo e do Ribatejo como destinos de excelência. Numa edição que registrou um total de 82 mil visitantes, o stand do Alentejo e Ribatejo recebeu uma forte afluência durante os 5 dias da feira, para a qual contribuíram as diversas atividades e a dinamização do espaço através de show cookings, apresentações, degustações e representações culturais. O stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, com mais de 1.600 metros quadrados, localizado no Pavilhão 1, reuniu 58 municípios e 29 empresas e os visitantes, nos dias do público final, foram desafiados a conhecerem as mais-valias dos destinos e ainda a ganharem uma estadia no Alentejo e no Ribatejo ao participarem num passatempo Descubra o Alentejo e o Ribatejo. O balanço foi deixado aos microfones da Rádio Vidigueira pelo presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, que fala numa presença forte, com um feedback muito positivo, resultando na melhor participação de sempre da Entidade Regional de Turismo.
Pelo feedback que nos foi transmitido, quer pela organização, quer pelos nossos stakeholders, empresas, municípios, pela própria visibilidade que a nossa presença obteve. Somando isto também, que por felicidade, este ano foi a BTL com o maior número de visitantes, eu diria que estamos claramente na presença da melhor participação de sempre da Entidade Regional de Turismo na BTL, não só por aquilo que fizemos em conjunto com todos os parceiros no nosso stand, enfim, onde conseguimos de facto agregar toda a experiência da nossa oferta e mostrá-la ao longo daqueles 5 dias, nos primeiros 3 para profissionais e no sábado e domingo para o público, mas também por um conjunto de iniciativas que conseguimos realizar na feira, pelo facto de sermos sido convidado, parcerias com rádios nacionais, apresentações exclusivas do destino aos 200 operadores turísticos internacionais que vieram à BTL a convite da Organização e do Turismo Portugal, o patrocínio dos principais eventos, nomeadamente a conferência do dia 12. Beneficiámos de toda a imagem, toda a comunicação da feira e fizemos uma campanha em Lisboa na semana que antecedeu a BTL e mantivemos durante os 5 dias uma comunicação muito forte, com passatempo, equipas de promotores a dialogarem com o público. Tivemos também a oportunidade de marcar a inauguração da feira com a nossa tradição, a nossa cultura, também com iniciativas ligadas mais ao negócio. Dinamizámos no nosso stand também as nossas bolsas de oportunidade de negócio, em que as empresas do náutico, do enoturismo e do património e natureza tiveram a oportunidade de contactar com operadores e DMCs, com quem marcaram reuniões. Eu diria que, somando estas várias dimensões, creio que foi uma presença forte do Alentejo e do Ribatejo, na expectativa que sirva, ou que tenha servido aqui, do lançamento para mais um bom ano turístico na região.
José Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, com a melhor participação de sempre da região na BTL. O Instituto Politécnico de Beja submeteu 2 ciclos de estudo para a atribuição do grau de doutor. Segundo anunciou o IP Beja, no âmbito da estratégia institucional e alinhado com o compromisso dos docentes da promoção do desenvolvimento académico e regional, foram submetidos à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 2 programas de doutoramento para aprovação, doutoramento em agroecologia e inovação tecnológica e doutoramento em ciências do desporto. Segundo o Politécnico de Beja, esta iniciativa reforça a aposta na valorização curricular do corpo docente, no fortalecimento da oferta formativa e na consolidação do impacto científico e tecnológico da instituição na região e a nível nacional. Segundo o estabelecimento de ensino, as novas ofertas formativas de natureza profissionalizante fortalecem a estratégia do IPBeja na promoção da formação avançada, consolidando a sua política de proximidade e proporcionando novas oportunidades aos seus estudantes, posicionando a instituição como um polo de atração de talento, contribuindo para o desenvolvimento regional ao impulsionar a competitividade e a inovação tecnológica nas empresas e instituições locais. O Programa de Doutoramento em Agroecologia e Inovação Tecnológica é uma oferta formativa apenas do IP Beja e será administrado nas instalações do Instituto Politécnico de Beja, em particular na Escola Superior Agrária. O Programa de Doutoramento em Ciências do Desporto é uma oferta formativa em associação entre os Politécnicos de Beja, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo. A Caritas Diocesana de Beja realiza a partir de hoje o peditório público em toda a Diocese. A iniciativa, que decorre até 23 de março, está integrada na Semana Nacional Cáritas. Durante a Semana Nacional Cáritas, em diversas localidades do país, vão ser realizadas atividades promovidas pelas Cáritas Diocesanas, com destaque para o Peditório Nacional, que vai levar milhares de voluntários às ruas, mas que também pode ser realizado online. O Peditório Nacional é uma das principais ações de angariação de fundos da Rede Cáritas, reforçando a capacidade de resposta local à crescente necessidade de apoio social. A Cáritas Diocesana de Beja, em 2024, diz ter atendido e apoiado um total de 5.819 pessoas na Diocese de Beja. Destas, 3.453 foram no Conselho de Beja, onde dispõe de vários serviços e equipamentos sociais. Também em 2024, a Cáritas de Beja angariou um total de 17.896 euros no peditório público realizado na Diocese de Beja, que foi canalizado para as várias necessidades das pessoas atendidas. As explicações são de Cristina Fernandes, da Cáritas Diocesana de Beja, que aos microfones da Rádio Vidigueira fala da importância deste peditório para a missão social da instituição.
Estamos mesmo em plena Semana Nacional Cáritas e, portanto, o peditório decorre integrado nesta semana, portanto, é de 17 a 23. Na cidade de Beja, sim, vai ser hoje até domingo, mas no resto da diocese já começou na segunda-feira, não é? Portanto, o peditório é feito com o grande objetivo de recolher alguma verba para a Cáritas Diocesana fazer face aqui às respostas que tem para as pessoas em vulnerabilidade, não é? Portanto, a questão da alimentação e de todas as outras respostas que aqui temos, não é? Portanto, bem sabemos que as pessoas estão nesta situação porque não têm dinheiro, não têm verba, não é? E, portanto, também a nossa grande ajuda também é essa, não é? Portanto, é também tentar aqui fazer face à questão alimentar, à questão da renda de casa, da medicação, água, luz, gás, uma série de questões. Isto realmente só se pode fazer mesmo com dinheiro, não é? Bem sabemos que o Estado não chega a todos e é por isso. E a Rede Cáritas, tanto existe na nossa diocese, tanto tem 22 pequenos grupos paroquiais de ação social, não é? Tanto são pequenos grupos Cáritas que existem nas várias paróquias, portanto são grupos de voluntários, portanto temos à volta de 300 voluntários aqui em toda a diocese a fazer também este peditório, sobretudo aqui nas superfícies comerciais, e portanto esta é aqui a nossa grande ajuda para conseguir fazer aqui a angariação e também informar as pessoas do que é que a Cáritas faz, portanto a Cáritas está um bocadinho neste sentido a fazer o apelo, não é? Portanto isto é um grande apelo a todos, não é? Aqueles que podem realmente colaborar durante esta semana com alguma verba para fazer face a este Alentejo tão desprovido de tanta coisa, não é? E sobretudo aqui sabemos que ainda estamos com os níveis muito elevados de pobreza, muitas vezes pobreza extrema, não é?
Portanto... Cristina Fernandes, da Cáritas Diocesana de Beja, a propósito deste peditório público. A Câmara Municipal de Vidigueira vai realizar amanhã o chá poético pelas 17 horas no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Poesia na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. A iniciativa vai contar com a presença dos patronos Inês Pupo e Gonçalo Pratas. Nesta ação terá lugar a entrega dos prémios relativos ao concurso de poesia Versos Entrelaçados, organizado pela Câmara Municipal, pelo Agrupamento de Escolas de Vidigueira e pela Escola Profissional Fialho de Almeida. A autarquia realiza ainda a iniciativa A Poesia Sai à Rua, que nesta quinta e sexta-feira vai distribuir folhas poéticas em diversos espaços públicos pelos alunos da EPFA. Ruas que Falam é o nome da atividade que dá a conhecer a toponímia de Moura e que tem esta quinta-feira mais uma ação. Organizada pela Câmara Municipal de Moura, a iniciativa tem como objetivo divulgar as ruas de Moura, explicando e documentando a origem dos respectivos nomes, além das suas especificidades e curiosidades, que irão enriquecer a cultura geral dos residentes nestas ruas e dos participantes na atividade. A edição de hoje vai levar os participantes a percorrer a zona do Convento de São Francisco e algumas ruas ao seu redor, ficando os participantes a conhecer mais sobre estas ruas e sobre o Convento de São Francisco, que foi fundado em 1547, numa época em que Dom João III incentivava a instituição de comunidades franciscanas por todo o sul do país. A atividade vai ainda contar com um momento musical preparado pelo núcleo do Conservatório Regional do Baixo Alentejo. O município de Odemira aprovou a atribuição de um montante global de 64.973 euros a entidades detentoras de zonas de caça no concelho. Segundo revelou a Câmara de Odmira, a verba visa o apoio ao investimento na melhoria de habitats, beneficiação e conservação de instalações e apoio ao desenvolvimento da atividade e à valorização do produto decorrente da candidatura das associações no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio à Atividade Sinergética. Segundo o município odmirense, o apoio concedido representa um aumento de cerca de 44% face ao ano anterior e prevê um financiamento no valor de 46.320 € para investimento na melhoria de habitats e 18.173 € para beneficiação e conservação de instalações. A autarquia tem também previsto um apoio de 480 € ao desenvolvimento da atividade sinergética e valorização do produto de caça, prefazendo o valor global de 64.973 €. O Regulamento Municipal de Apoio à Atividade Sinergética procura promover a exploração sustentável dos recursos sinergéticos presentes nas 139 zonas de caça do concelho, contribuindo para a conservação do meio ambiente e a gestão sustentável dos recursos sinergéticos. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoadas, em especial no norte e centro, e que poderão ser de neve acima dos 1.200 a 1.400 metros de altitude. Vento moderado de sul a sudoeste, descida da temperatura, em especial da máxima, e no norte e interior centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 17 graus em Beja e Évora, 16 em Porto Alegre e no litoral alentejano em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.